DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Renamo critica novo estado de emergência em Moçambique.
Estão a matar o Estado moçambicano. Estão a matar os moçambicanos em detrimento de uma elite política e económica que tem acesso aos fundos doados.
Professores forçados a abandonar Cabo Delgado por causa dos ataques pedem mais apoio do Estado.
Uma vez que nós perdemos tudo lá, o salário que nós temos, talvez estamos a tentar levantar um pouco naquilo que nós perdemos lá, porque quase todos nós voltamos com as roupas dos corpos.
E na província moçambicana da Zambésia, postos de saúde estão a vender contraceptivos de distribuição gratuita. Saiba tudo na emissão desta sexta-feira. Em Moçambique, o Parlamento ratificou esta sexta-feira o decreto presidencial que declara um novo estado de emergência de 30 dias em todo o território nacional a partir deste sábado. O maior partido da oposição, a Renamo, votou contra por considerar que o documento é inconstitucional. Já o MDM defendeu que o Parlamento devia solicitar a fiscalização da constitucionalidade do decreto em questão. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 93 casos positivos de coronavírus. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O Parlamento ratificou a declaração de um novo estado de emergência com o voto do partido no poder Frelimo, fundamentando que subsistem os riscos de propagação da Covid-19 no país e são necessárias medidas para salvaguardar a saúde pública. A proposta do chefe de Estado indicava que se registra um aumento do número de casos, de hospitalizações e óbitos resultantes da pandemia, um alastramento da transmissão do vírus para todas as províncias, a prevalência de incerteza quanto à duração da pandemia e a eventual disponibilidade de uma vacina. Este é o segundo ciclo do estado de emergência que é declarado pelo presidente Nyus depois de ter decretado a medida nos meses de abril e julho últimos. Telmina Pereira disse que a bancada da Frelimo viabilizou a ratificação do documento porque,
tal como no passado, o governo soube adotar medidas restritivas equilibradas, razoáveis e proporcionais ao contexto do país, é nossa convicção que saberá agora adotar na dimensão do absolutamente necessário as medidas que se mostrarem pertinentes para proteger a vida de todos.
Entretanto, a oposição afirmou que durante os primeiros 4 meses do estado de emergência foi visível a destruição da base de sustento das camadas vulneráveis e não foi implementada uma estratégia para evitar a falência das empresas. Segundo Leopoldo Ernesto, da Renamo,
estão a matar o Estado moçambicano. Estão a matar os moçambicanos em detrimento de uma elite política e económica que tem acesso aos fundos doados.
A Renamo defende que o atual decreto do estado de emergência é inconstitucional e justifica que esta declaração só pode ser prorrogada 3 vezes, facto que já aconteceu. Por seu turno, a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Ana Kumuana, nega que a declaração seja inconstitucional.
A Constituição da República de Moçambique, porque não determina o período dentro do qual o Presidente da República deve ou pode decretar o estado de emergência, faz, pois, sentido não por omissão do legislador, mas porque os casos fortuitos que estão na sua fundamentação são, por natureza, imprevisíveis.
Já o MDM propôs que o Parlamento solicite a fiscalização da constitucionalidade do decreto presidencial. O MDM votou a favor da ratificação do documento, facto justificado pelo deputado Fernando Bismarck por ser necessário continuar com as medidas para conter a propagação da Covid-19.
Apelamos para que as medidas devem ser proporcionais à situação em concreto, permitindo que o respeito à vida seja salvaguardado.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E queremos saber também a sua opinião sobre o novo estado de emergência em Moçambique. Concorda com as críticas da Renamo? Azem Mondlane diz concordar e escreve que Frelimo, com a sua maioria absoluta, está novamente a enganar o povo e que existem muitos juristas lambebotas a apoiar esta grave violação da Constituição da República. A lei é para ser cumprida, escreve este nosso ouvinte. Já Sérgio Mauelele é da opinião de que o estado de emergência não é o principal problema, mas sim a atitude de algumas pessoas. Pequenos negócios foram fechados de um dia para o outro sem se apresentar uma alternativa. Um edil chegou mesmo a afirmar que a Covid-19 era a oportunidade. Oportunidade para prejudicar os pequenos negociantes? Só os grandes conseguem navegar na selva, só os grandes conseguem sobreviver, escreveu. Mais comentários à frente nesta emissão.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o Ministério Público pediu hoje ao Tribunal Judicial do Dondo a punição exemplar de Sandur Ambrósio, um dos 6 arguídos acusados de conspiração contra o Estado, e absolveu o réu Domingos Marimé. A sessão desta sexta-feira ficou ainda marcada pela ausência da imprensa no período da manhã. Isto porque o juiz Carlitos Teófilo pediu aos jornalistas que saíssem da sala por se tratar de uma sessão com matéria sensível. A imprensa voltou a ser chamada já no início da tarde para ouvir as alegações finais. A sentença do caso será lida a 8 de setembro. O presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou hoje que quer todos os 154 distritos do país com tribunais com instalações condignas nos próximos 3 anos. Em declarações esta sexta-feira no distrito de Massingir, na província de Gaza, Nyusi disse que para isso irão ser construídas novas instalações e reabilitadas as que funcionam em condições inadequadas. A carga de nitrato de amónio, que deverá ter estado na origem das 2 explosões que destruíram o porto de Beirute, no Líbano, esta terça-feira, tinham inicialmente como destino a fábrica de explosivos de Moçambique. Em entrevista à agência Associated Press, o capitão Boris Prokoshev, que era quem conduzia o navio que foi apreendido em 2013 pelas autoridades libanesas, explicou que o navio provinha da Geórgia e tinha como destino o porto da Beira. Ainda antes destas declarações, a empresa gestora do Porto Moçambicano negou esta quinta-feira não ter conhecimento sobre a operação. Em Angola, o governo aprovou um crédito adicional no Orçamento Geral de Estado de 218 milhões de euros para suportar despesas relacionadas com projetos do Programa de Investimento Público do Ministério da Saúde. O secretário-geral da ONU pediu hoje aos atores políticos da Guiné-Bissau um compromisso na luta contra o tráfico de droga. No último relatório sobre a situação política do país, a que a Lusa teve acesso, António Guterres exortou ainda aos partidos políticos a iniciar um diálogo genuíno e inclusivo, com vista a chegar a um acordo sobre as questões pendentes do país. Guterres fez saber ainda que a missão da ONU na Guiné-Bissau vai mesmo terminar a 31 de dezembro. E o governo cabo-verdiano determinou hoje que o uso obrigatório vai ser obrigatório o uso de máscaras na via pública em Santiago e no Sal. O continente africano ultrapassou 1 milhão de infecções por Covid-19, um ponto marcante para a Organização Mundial de Saúde, numa altura em que o número de infecções está a aumentar em vários países. Para além do crescente número de casos, a África soma também mais de 22 mil mortes.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, professores que se refugiaram em Pemba devido às incursões de insurgentes nos distritos onde trabalham pedem para se beneficiarem da ajuda humanitária que tem sido dada aos deslocados e sugerem ao governo a sua reinserção em outras escolas enquanto aguardam pela normalização da segurança nos seus locais de trabalho. Mais detalhes a partir de Pemba com o nosso correspondente Delfim Anacleto.
Cerca de 500 professores que saíram das zonas onde exerciam as suas atividades devido aos ataques armados em Cabo Delgado, com destino à capital provincial, queixam-se de exclusão nas ações de apoio que têm sido prestadas aos deslocados. Segundo eles, a justificação dada pelas estruturas dos bairros onde atualmente estão hospedados é de que, diferentemente de outros deslocados, estes oferecem salário por serem funcionários do Estado. A reclamação foi apresentada esta sexta-feira no encontro que mantiveram com o governador da província, Valeji Tawabo. Edgar Ali é um professor de Mocimba da Praia, mas que, devido às incursões dos insurgentes, teve de levar a sua família e fixar-se temporariamente em Pemba, a capital da província.
Onde estamos acolhidos, somos isolados na distribuição dos donativos. Uma vez que nós perdemos tudo lá, o salário que nós temos, talvez estamos a tentar levantar um pouco naquilo que nós perdemos lá, porque quase todos nós voltamos com as roupas dos corpos.
Valeji Tawabo anotou e prometeu averiguar a preocupação dos professores, ao mesmo tempo que pediu solidariedade a todos os moçambicanos para prestarem seu apoio a este grupo de trabalhadores, cujas circunstâncias empurrou-lhes a situação de deslocados.
Em situações iguais a essas, sempre nos damos a mão. Temos aqui uma classe de educadores que educam nossos filhos e que estão nesta situação de deslocados e a necessitarem amparo e apoio de todos nós.
E numa altura em que se fala em retoma de aulas, os professores pediram ser reinseridos em outros estabelecimentos de ensino para que também possam retomar a sua atividade.
Pediram ao governo para que pudéssemos encontrar nesse sítio, enquanto que ao nível central esteja a organizar os nossos distritos, para quando estiverem preparados, havemos de voltar para o nosso local. Mas neste momento temos que ser encontrados aqui onde estamos localizados geograficamente.
Respondendo a esta sugestão, Valeje Tawabo assegurou que o setor da educação estuda a possibilidade de reinserção desses profissionais deslocados em escolas das zonas onde se encontram atualmente, enquanto decorrem trabalho de normalização de segurança nos respectivos distritos.
Quando não se restabelece essa tranquilidade, nós também não vamos ficar apenas em casa sem estar a fazer nada. É esse estudo que vamos fazer de como é que nós vamos reintegrar aos colegas quando chegar o momento de retoma das aulas, poderem estar em alguns estabelecimentos.
Delfim Anacleto, DW.
Na província da Zambézia, há unidades de saúde públicas que estão a vender métodos contraceptivos que deveriam estar a ser distribuídos de forma gratuita. A denúncia é de várias mulheres que têm de se sujeitar a métodos de planeamento familiar inadequados por falta de dinheiro para pagarem aos técnicos de saúde. As autoridades recusam-se a comentar a situação. Marcelino Moeia tem os detalhes.
Em causa está um medicamento injetável, o Depo, que deveria ser distribuído gratuitamente nas unidades sanitárias. No entanto, na província de Zambézia, há centros de saúde que só disponibilizam este método contraceptivo mediante o pagamento de 50 medicais, cerca de 1 euro. Os técnicos de saúde justificam a venda de medicamentos gratuitos com uma ligada escassez de métodos contraceptivos. Algumas das denúncias vieram do posto de saúde de Sangarvera, em Quelimane. Mulheres ouvidas pela DW no local tiveram de desistir do DEP por falta de dinheiro.
Doutores levam os medicamentos, vão com nas casas dele, começam a vender para as pessoas 50 medicais cada depo. Fui para lá, dizem que não há depo. Estou a esperar ver se tem alguém que está vendendo lá, comprar e me picarem. O valor vou arranjar, não é porque tenho. Vou arranjar para ele não se ter e me picar. Quem não tiver vai ficar assim. Por exemplo, minha mãe ainda não conseguiu o valor, ainda está assim pendente.
Contactada pela DW, a diretora do posto de saúde de Sangarvera recusou pronunciar-se sobre a acusação. Também na unidade sanitária de Mikajuni, em Quelimane, há denúncia de venda de injeção gratuita e sinais de escassez de métodos contraceptivos.
Hoje não encontrei, deu para ver comprimido. Esse mesmo que nós encontramos, não aconteceu normal, tem que levar. Não há como. Esses comprimidos provocam enjoo, você pode vomitar, mas enquanto depo, não.
Sem acesso ao planeamento familiar habitual, muitas mulheres têm de se sujeitar a outros métodos contraceptivos com efeitos secundários indesejados.
4 anos para fazer planeamento. E lá não tem depo, só tem os comprimidos. Ela disse, vai levar o medicamento traseiro. Dentro dessa semana, mês passado, quando eu levava comprimido, fiquei quase 1 mês a menstruar. Então, deixei de tomar comprimidos.
A DW contactou as autoridades de saúde na província de Zambézia, que também não se pronunciaram sobre o assunto. O chefe do Departamento de Saúde Pública, Arão Campira, disse que carecia de autorização para abordar a questão. De clima para a DW, Marcelino Moeia.
DW Notícias.
A oposição da Costa do Marfim contestou hoje a candidatura a um terceiro mandato pelo presidente Alassane Ouattara, alegando que a Constituição o proíbe de se candidatar à reeleição nas presidenciais de outubro. O chefe de Estado, que tinha abdicado em março da candidatura a um terceiro mandato, anunciou ontem a sua recandidatura. O julgamento de recurso de Vital Kamerhe, chefe de gabinete e antigo aliado do presidente da República Democrática do Congo, voltou a ser adiado, desta vez para 21 de agosto. Vital Kamerhe foi condenado em primeira instância por desvio de fundos. O exército israelita anunciou ter abatido durante a madrugada desta sexta-feira um drone proveniente do Líbano que se infiltrou no país através do espaço aéreo israelita na região do Monte Hermon. A informação é do exército israelita, que frisou que não será tolerada qualquer violação da soberania israelita. O número de vítimas mortais decorrente das explosões que na terça-feira destruíram parte de Beirute continua a aumentar. Dados do governo dão conta que são já 154 as vítimas mortais do incidente. Em entrevista à imprensa local esta sexta-feira, o presidente do Líbano frisou ainda que não estão determinadas as causas da explosão e que está em cima da mesa a possibilidade de uma intervenção externa. Pelo menos 16 pessoas morreram e 123 ficaram feridas esta tarde num acidente com um avião da Air India Express. A aeronave saiu da pista e partiu-se em dois ao aterrar no meio de uma chuva torrencial num aeroporto no sul da Índia. O avião tinha 191 pessoas a bordo e provinha do Dubai. E no desporto, o dia de hoje fica marcado pelo regresso da Liga dos Campeões com a realização da segunda mão dos oitavos de final. António de Deus com mais informações.
Estão de volta às emoções da Liga dos Campeões. Suspensa desde março devido ao surto do novo coronavírus, a prova Rainha Europeia de Clubes regressa com a segunda mão dos oitavos de final. Esta sexta-feira jogam a Juventus e o Lyon. Os franceses venceram na primeira mão, em fevereiro, por 1-0 e visitam Turim, onde mora o Enya campeão italiano e o melhor marcador da história da Champions, Cristiano Ronaldo. CR7 leva 128 golos em 169 jogos. O vencedor desta eliminatória jogará com o vencedor do duelo entre Manchester City e Real Madrid. A equipa de Pepe Guardiola, que tem o ataque mais finalizador da Europa com 146 golos só esta época, venceu no Santiago Bernabéu por 2-1. O Real Madrid precisa de marcar pelo menos 2 golos para reentrar na eliminatória. Zidane não pode contar com Sérgio Ramos, expulso no primeiro jogo, mas terá em Benzema o trunfo para atacar a baliza do Manchester City. O avançado francês é o melhor marcador dos merengues na Champions, juntamente com Rodrigo, ambos com 4 golos na prova. Sábado, haverá mais 2 partidas que irão decidir as últimas 2 vagas para os quartos de final da Liga dos Campeões. O Bayern Munique recebe o Chelsea. Na primeira mão, os octacampeões alemães venceram por 3-0 a Inglaterra. O vencedor irá encontrar nos quartos de final o Barcelona ou o Napoli. Os culés empataram 1-1 em Itália na primeira mão e entram em vantagem em Camp Nou devido ao gol fora. Os quartos de final da Liga dos Campeões estão agendados para os próximos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto em Lisboa, cidade que irá receber a restante fase final da mais importante prova de clubes na Europa.
E quase no final da primeira parte, os dois jogos que estão agora a decorrer estão empatados. A Juventus e o Lyon estão empatados a 1-1 nos 47 minutos, ou seja, estamos agora no tempo de compensação da primeira parte. Um cenário exatamente igual está o segundo jogo. Manchester City e Real Madrid estão também empatados a 1-1, quase no final. Acaba de acabar agora, exatamente está no intervalo, Manchester City e Real Madrid, também empatados a 1-1.
DW, espaço do ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal, como já é habitual. Hoje queremos saber qual a sua opinião sobre o novo estado de emergência em Moçambique. Concorda com as críticas do maior partido da oposição, Renamo? Esta foi também uma questão que lhe colocámos no nosso Instagram. 67% dos internautas que votaram no nosso inquérito consideraram que sim, o novo estado de emergência pode agravar, como disse a Renamo, a vida dos moçambicanos. Mais opiniões também no Facebook. Saliu Sanha Candé diz concordar parcialmente, pois na sua opinião é verdade que o estado de emergência provocou uma grave crise económica em todo o tecido social do país, mas as autoridades políticas e sanitárias não poderiam deixar de decretar o estado de emergência, porque é uma medida muito importante para conter a propagação da doença. Já a Dulay Candé diz que apesar de serem legítimas as críticas da oposição, não vê motivos suficientes para concordar, porque o presidente não fixou o estado de emergência por vontade própria. Aliás, é visível que a pandemia continua a evoluir dia após dia. Significa que o presidente não tinha outra saída. Por sua vez, Sebastião José afirma que quando estamos numa situação de calamidade, o governo aproveita-se da situação. Ora, vejamos há caso de famílias que desde a passagem dos ciclones Idai e Kenneth ainda vivem em tendas. O que se fez com o dinheiro que os outros países doaram? Pergunta este ouvinte. Também Camuso Beni Portásio diz que, com ou sem estado de emergência, os casos vão disparando em massa, nada irá mudar. Mesa Batista Fombé diz que a lei foi feita pelo homem e varia conforme os casos. Para este internauta há motivos fortes para violar, o que interessa é salvar vidas. O espaço do ouvinte fica por aqui. Muito obrigado por ter estado e desse lado e nos ter acompanhado esta noite. Ficamos à espera da sua visita na nossa página da internet. Por hoje é tudo, tenha um ótimo fim de semana.